Dois pastores sem cargo público negociam recursos federais e controlam a agenda do ministro da Educação. Uma forma de alocar o dinheiro público que passa longe de qualquer critério técnico e que pode acarretar uma série de irregularidades. Tudo isso num ministério marcado por uma série de controvérsias sobre o governo atual. Eu sou Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Terça-feira, 22 de março de 2022. Dia de reações em Brasília às revelações de que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, estaria priorizando o repasse de verbas públicas a prefeituras que contam com a intermediação de pastores evangélicos. Primeiro foi a oposição. O líder da minoria na Câmara, Alencar Braga, do PT de São Paulo, apresentou uma queixa-crime no Supremo Tribunal Federal pedindo o afastamento do ministro. A bancada do PSOL na Câmara disse que vai protocolar uma representação no Tribunal de Contas da União e no Ministério Público Federal para apurar indícios de crimes de responsabilidade e improvidade administrativa por parte de Ribeiro. O deputado Fábio Tradi, do PSD do Mato Grosso, protocolou um requerimento de convocação para o ministro dar esclarecimentos no Congresso. E nas redes sociais, a deputada Tabata Amaral, do PSB paulista, chamou o Ministério da Educação de, abre aspas, antro de corrupção, improbidade administrativa e tráfico de influência, fecha aspas.
Depois veio o fogo amigo. Milton Ribeiro é pastor presbiteriano. E segundo a coluna da jornalista Mônica Bergamo, a bancada evangélica deu 24 horas para o ministro explicar esse áudio aqui, revelado na segunda-feira pelo jornal Folha de São Paulo.
A minha prioridade é atender primeiro os municípios que mais precisam. E segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar. Não tem nada com o Arilton e tudo com o Gilmar. Está entendendo, Gilmar?
Sim, senhor. Ele que também escuta.
Ele escuta. Então, o Gilmar.
Obrigado.
Que foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do Gilmar, apoio. Então, o apoio que a gente pede não é segredo, isso pode ser publicado. É apoio sobre a construção das igrejas.
Está aí o Milton Ribeiro numa reunião dentro do Ministério da Educação. O Gilmar, que ele fala, é o pastor Gilmar Santos. E o Arilton é o pastor Arilton Moura. Segundo a Folha, além dos religiosos, estavam presentes no encontro prefeitos e lideranças do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, órgão que libera os recursos federais na área.
A Folha não revelou a data da reunião, nem a que se destinariam esses recursos tratados pelo ministro. Mas diz que os pastores Gilmar e Arilton negociam ao menos desde 2021 com prefeituras a liberação de recursos do FNDE para obras de creches, escolas, quadras ou compra de equipamentos de tecnologia. O Milton Ribeiro assumiu como ministro em 2020, mas a influência desses dois religiosos vinha até antes disso. Há registros de 2019 de encontros deles com o presidente Jair Bolsonaro. E o próprio Milton Ribeiro diz que o favorecimento ao pastor Gilmar é um pedido especial do presidente.
Esse áudio revelado pela Folha corrobora uma série de reportagens que vem sendo publicadas pelo jornal Estado de São Paulo desde sexta-feira, dia 18. Essas matérias revelam que existe um gabinete paralelo de pastores que controla a agenda e a verba do Ministério da Educação. Os cabeças desse grupo são os pastores Gilmar e Arilton. Eles viajam em voos da Força Aérea Brasileira, negociam em restaurantes e hotéis em nome do governo, intermediam reuniões entre prefeitos e Ribeiro no gabinete dele e acompanham o ministro em viagens pelo país.
Os dois estiveram com Milton Ribeiro e o presidente do FNDE, Marcelo Lopes da Ponte, em um giro pelo Maranhão em 2021. A Folha e o Estadão revelaram que municípios maranhenses de pequeno porte do estado tiveram recursos liberados depois dos seus prefeitos se encontrarem com os pastores. Um desses prefeitos, inclusive, diz que o pastor Arilton se apresentava como uma pessoa com trânsito para liberar recursos do FNDE.
Gilmar Santos é presidente da Convenção Nacional de Igrejas e Ministros das Assembleias de Deus no Brasil e tem influência sobretudo em Goiás e no Maranhão. Arilton Moura é seu subordinado, ocupando a função de assessor de assuntos políticos da entidade. Nenhum dos dois tem cargo público, ou seja, de acordo com os indícios trazidos pela imprensa, os dois são agentes privados intermediando recursos públicos sem fazerem parte da administração federal.
Nessa terça-feira, o ministro da Educação emitiu uma nota negando ter favorecido pastores ou ter recebido pedidos de Bolsonaro nesse sentido. Segundo Milton Ribeiro, o presidente só pediu que ele recebesse quem o procurasse. A nota continua dizendo que a alocação de recursos federais segue a legislação orçamentária, de acordo com critérios técnicos, e que, abre aspas, não há possibilidade do ministro determinar a alocação de recursos para favorecer ou desfavorecer qualquer município ou estado, fecha aspas.
Bolsonaro chegou ao Palácio do Planalto com um discurso para a área da educação fortemente marcado pelas ideias do escritor Olavo de Carvalho, morto em 2022. Ele colocou no comando do MEC o Ricardo Vélez Rodrigues com a finalidade declarada de promover uma guerra cultural contra a influência de ideias progressistas nos meios acadêmicos.
Sem preparo para gerir a pasta em meio a disputas com os setores militares do governo, o Vélez foi pressionado por parlamentares a deixar o cargo 3 meses depois de assumir em 2019. Ele foi substituído por Abraham Weintraub, que se apresentava como uma pessoa do mercado e tinha se aproximado do Bolsonaro e seus aliados durante a campanha, dando sugestões sobre a reforma da Previdência.
Em junho de 2020, o Weintraub deixou o ministério investigado por ataques ao Supremo Tribunal Federal e soterrado de críticas por ineficiência. Por falta de organização, o Weintraub chegou a perder R$1 bilhão recuperados pela Operação Lava Jato porque não tinha um projeto para a educação infantil que justificasse o recebimento do montante.
Nas duas gestões, diferentes projetos anunciados pelo ministério não saíram do discurso ou acabaram barrados pelo Congresso. Foi o caso, por exemplo, da carteirinha estudantil e de projetos como o Futurice, para o financiamento privado de universidades públicas, e o Educação em Prática, para o atendimento de alunos de educação básica no contraturno de universidades privadas, como forma de ampliar a carga horária desses estudantes.
Na pandemia de Covid-19, o MEC foi duramente criticado pelas gestões estaduais e municipais por se omitir em relação à condução da educação no contexto emergencial. Secretários reclamaram da ausência de diretrizes ou linhas de crédito para o ensino remoto. Nas redes sociais, por outro lado, o Weintraub foi bem ativo. A Folha chegou a fazer uma análise de 800 mensagens postadas pelo ex-ministro no Twitter no seu primeiro ano de gestão, em sua grande maioria ataques a adversários do bolsonarismo. Mais da metade não tinha nada a ver com educação.
Depois do Vélez e do Weintraub, o Bolsonaro optou por um representante do ideário evangélico conservador. Foi o Milton Ribeiro, pastor presbiteriano e advogado, que integrava a Comissão de Ética da Presidência e tinha sido pró-reitor para assuntos religiosos da Universidade Presbiteriana Mackenzie.
Ao longo do seu mandato, Ribeiro também coleciona declarações polêmicas e, por dizer que pessoas LGBTI+ vêm de famílias desajustadas, é alvo de uma denúncia da Procuradoria-Geral da República ao Supremo.
O gabinete paralelo de pastores na gestão Ribeiro se soma, portanto, às polêmicas e aos projetos controversos das gestões de Vélez e Weintraub. E além desses pastores, há também a forte influência do Partido Progressistas no FNDE sob o governo Bolsonaro. Marcelo da Ponte, presidente do fundo, é ex-assessor de Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil e um dos principais representantes do Centrão. O fundo tem priorizado redutos de Nogueira e do presidente da Câmara, Arthur Lira, deputado de Alagoas.
A hashtag Bolsolão do MEC virou o assunto mais comentado no Twitter nessa terça-feira. Não é a primeira vez que esse termo, o Bolsolão, é usado para acusar o presidente ou membros do seu governo de corrupção. A palavra também correu na época em que veio a público que o governo negociava apoio parlamentar por meio de emendas ao relator do orçamento federal sem divulgar os beneficiados. Esse esquema ficou conhecido como orçamento secreto e, devido à sua falta de transparência e à falta de critérios técnicos no uso do dinheiro público, foi associado à corrupção por parte da população.
Olhando os trending topics do Twitter, a gente decidiu consultar professores de direito para entender se dá para classificar o caso do gabinete paralelo de pastores do Milton Ribeiro como um caso de corrupção. O Carlos Ari Sundfeld, que é professor da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, disse para a gente sobre as possíveis irregularidades desse caso.
Por parte daqueles que sejam indicados pelo ministro fora da administração para intermediar isso, a acusação possível de tráfico de influência, né? De alguém que atua para obter vantagem para terceiro, para influir em ato lá de autoridade pública, para ela praticar uma coisa
Aí o professor
que não
Sundfeld está falando
praticaria
dos pastores,
normalmente,
das
né? Fora da
ilegalidades que eles estariam
Além disso,
cometendo
existe a
se
lei
esse
da
lobby for
imunidade,
comprovado sob o devido processo legal. Depois ele falou dos crimes que poderiam ser imputados ao ministro.
por parte das autoridades públicas, inclusive do ministro, que faça isso contra as normas legais, quer dizer, desviando os recursos da educação para uma finalidade que não é estritamente a da educação, a possibilidade dele vir ser acusado do crime de peculato, que é a hipótese em que um funcionário, e o ministro entre eles, se desvia na aplicação de recurso em benefício de terceiro, né, para beneficiar algum líder político, para beneficiar uma associação religiosa, o que seja.
A gente lembra aqui que a matéria da Folha não diz exatamente a que se destinavam os recursos mencionados no áudio vazado do Milton Ribeiro. A reportagem aponta municípios que tiveram recursos liberados para obras na área da educação. O ministro fala também em construção de igrejas, mas o áudio é imediatamente cortado. De qualquer forma, para configurar esse crime de peculato, seria necessário comprovar que o dinheiro não foi aplicado na educação.
Além disso, existe a lei da improbidade que define atos de improbidade por lesão ao erário. E uma das hipóteses de lesão ao erário é de liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes, portanto, sem observar os critérios técnicos, mas utilizando critérios políticos e agindo com dolo, quer dizer, com ciência de que está aplicando recursos não exatamente em educação, mas na compra de apoio político. E o ministro, ao praticar ato de improbidade, se ela se caracterizar, ele pode estar configurando a situação de crime de responsabilidade e ser punido como tal. Em tese, é
Esse é
isso
mais um crime
que
que poderia ser
parece ser
imputado ao ministro Milton Ribeiro. E nesse caso, o caminho é mais direto do que no caso de peculato. Se for comprovado que o MEC liberou recursos para as prefeituras sem seguir critérios técnicos nem a legislação orçamentária, estaria aí configurado um ato de improbidade administrativa, um crime de responsabilidade, como destaca o professor Sundfeld.
A gente também falou com a professora Juliana Diniz, da Universidade Federal do Ceará. Ela também tratou da menção ao Bolsonaro no áudio do Milton Ribeiro. A professora diz a qual tipo penal o presidente responderia.
Aqui é importante a gente perceber que a articulação, em tese, conforme esse relato, de duas autoridades públicas, o ministro de Estado e o presidente da República, cada uma com um regime penal distinto, né? A gente pode dizer que, na hipótese de o presidente ter pedido ao seu ministro esse favorecimento, a gente está diante de uma situação que sugere um crime de responsabilidade contra a probidade da administração pública previsto
E o
na
ministro?
cúpula.
Foi caso de corrupção?
E se o ministro, acatando essa ordem, tiver atuado para, de fato, favorecer esses interesses particulares em prejuízo do maior interesse da administração, a gente está diante de um cenário que nos indica a possível prática do crime de advocacia administrativa, um fato que pode ser enquadrado como improbidade administrativa. E, além disso, a depender do que foi pedido, de como foi pedido e do que foi prometido em troca desse favorecimento, nós estamos, sim, diante de um cenário possível da prática de corrupção pelo ministro.
O Michael Moalem, professor da PUC-Rio e consultor da Transparência Internacional, concorda com a professora Juliana. Ele diz que, se confirmados os indícios, o ministro potencialmente incorreu nos crimes de advocacia administrativa e improbidade administrativa, e que a corrupção só se configuraria se o ministro tiver recebido alguma vantagem, pecuniária ou não. Por exemplo, se ele receber recursos das igrejas dos pastores que o assessoram.
O professor Moalem também fez uma última observação. Ele disse que o caso é uma quebra muito séria da laicidade do Estado brasileiro. Segundo ele, a liberação de recursos públicos orientada pelo privilégio a um grupo religioso, em razão desse pertencimento, representa discriminação e favorecimento por orientação religiosa.
Mesmo se não for comprovada a prática de corrupção nesse caso dos pastores, tem indícios de uma série de outras condutas possivelmente ilegais, como a gente ouviu. Indícios de uma forma de gerir a coisa pública que passa muito longe do que se espera de um governo em uma área tão importante como a educação.
As eleições para o Conselho de Administração da Petrobras estão marcadas para 13 de abril. As mudanças no órgão vão acontecer num momento de muita pressão sobre a estatal. O nosso redator de economia, Marcelo Rubissec, vai falar um pouco sobre esse assunto para a gente. Marcelo, para começar, qual que é o papel do Conselho de Administração da Petrobras?
Bom, o Conselho de Administração da Petrobras, ele não tem aquela função de tomar decisões do dia a dia. O que ele tem é um papel muito mais de fiscalização, consultoria e discussão de estratégias para a empresa. Então, ele tem várias funções dentro desse escopo, desde eleger quem vão ser os membros da diretoria executiva, essa sim que vai gerir a Petrobras mesmo, até acompanhar o cumprimento de compliance, analisar se as metas estão sendo alcançadas e fiscalizar as contas. Então acaba sendo um órgão que toma decisões importantes que podem levar a Petrobras para diferentes direções.
E por que é importante a gente prestar atenção no Conselho agora?
Basicamente porque tem uma nova eleição do Conselho marcada para daqui a pouco, no dia 13 de abril. E essa eleição acontece num momento em que a Petrobras está sob bastante pressão por causa desse aumento recente nos combustíveis, que foi bem forte. A Petrobras tem, desde 2016, uma política de preços em que ela acompanha o preço internacional do barril de petróleo, que, aliás, disparou agora com a guerra na Ucrânia. Só que os combustíveis têm um peso muito grande na inflação, e o presidente Jair Bolsonaro deixou claro que ficou descontente com esse aumento agora e que não concorda com a política de preços da Petrobras. E é aí que entra essa eleição do Conselho em 13 de abril. O governo é acionista majoritário da estatal e indica pessoas para ocuparem cadeiras nesse conselho. E o Bolsonaro indicou para ocupar a presidência do conselho o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, que estaria alinhado com ele nessa ideia de mudar a política de preços. Se a gente lembrar que o conselho de administração é responsável por decisões estratégicas e escolhe os membros da diretoria executiva, que pelo estatuto da Petrobras é quem decide de fato a política de preços, então tudo isso indica que o Bolsonaro deve usar essa eleição no conselho da Petrobras para aumentar a influência dele na empresa e tentar mudar essa política de preços agora nesse momento de crise.
Valeu, Marcelo. Esse texto você lê amanhã em nexojornal.com.br.
A guerra na Ucrânia causa impactos globais, impactos que se manifestam de formas diferentes mundo afora. O repórter especial João Paulo Charlot explica os efeitos do conflito do leste europeu no continente africano.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. A guerra na Ucrânia está provocando sérias consequências em países em desenvolvimento, sobretudo na África, em países que dependem do trigo, do óleo de cozinha e dos combustíveis importados da Rússia e da Ucrânia, os dois países em guerra. Os preços que já vinham subindo por outros motivos, especialmente por causa da pandemia, agora chegaram a novos patamares ainda mais altos desde o início do conflito em 24 de fevereiro. No Egito, por exemplo, que importa da Rússia e da Ucrânia 80% do trigo que consome, o preço do pão subiu em média 25% desde que a guerra começou. Em alguns pontos de venda, o aumento chegou a 50%. O governo egípcio já injeta o equivalente a mais de 13 bilhões de reais em subsídios para diminuir o preço do pão. Agora terá de injetar ainda mais recursos ou lidar com o risco de uma insatisfação popular num país com histórico recente de convulsão social. Na África do Sul, o governo começa a impor restrições ao comércio de combustíveis, racionando o consumo. No Mali, na Líbia, na Tunísia, o aumento do preço do pão e de outros itens básicos da alimentação, como óleo de cozinha, também preocupa. Rússia e Ucrânia respondem por 30% de todo o trigo exportado no mundo. A guerra bloqueou os portos ucranianos no Mar Negro e no Mar de Azov, por onde a produção era escoada. Além disso, as sanções isolaram a economia russa. Eu conversei por telefone hoje cedo com João Bosco Monte, que é presidente do Instituto Brasil-África e estava na África do Sul. Ele foi muito cuidadoso em fazer previsões, porque a guerra na Ucrânia já derrubou várias delas. Ainda assim, caso se confirme um cenário persistente de inflação e desabastecimento, ele vê como possível o surgimento de movimentos de contestação contra governos do continente africano, onde 40% da renda da população é gasta com alimentos, enquanto em países desenvolvidos, esse percentual não passa de 17%.
Do gabinete paralelo de pastores no Ministério da Educação, passando pelas eleições na Petrobras, até chegar em como a guerra na Ucrânia impacta o continente africano, durma com essa.
com roteiro de Antônio Mami, produção de Aline Pellegrini, participações de Marcelo Rubissek, João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã a gente volta. Até!